devia estar tão alegre começando esse podcast.
Né, na verdade não.
Não, né? Olha, esse podcast é só ódio do coração, revolta na alma e muito encosto, né, Érica? Pegando nas pessoas, assim, espírito zombeteiro. O que que será que tá rolando?
Espíritos zombeteiros cantantes, isso que é o pior.
Pois é. Olha, esse episódio é praticamente um especial de Grey's Anatomy. Tá, não é um especial de Grey's Anatomy. Mas a gente vai falar bastante do famigerado episódio musical, então vocês aguardem. Mas antes, ô Érica, da gente começar a falar do episódio que já é o nosso favorito, claro, né? Óbvio.
Ever.
Ever. Tem comentários, né?
Winning.
E o primeiro é do Hamilton. Ele diz o seguinte: eu nunca comentei nada por aqui e provavelmente ninguém vai ler. Mas eu gostaria de dizer que ouço o podcast já faz mais de um ano e vocês estão cada vez mais divertidos. Química canalística entre Camis e Érica já fez que eu pagasse alguns micos, pois ouço o podcast no MP3 Player e já fiquei rindo igual um retardado em lugares públicos. É o SQCast me fazendo parecer maluco. Curto muito a Paula Potter trolando Supernatural e a galera que quase nunca aparece. Quando aparece, bota pra fuder. Camis, cadê você pra nos informar sobre Cougatown? Eu vi 5 episódios da primeira temporada e tô acompanhando o seriado com teus comentários. É isso, parabéns e continue a nos informar, nos fazer rir, nos trollar com spoilers e espalhar muita canalice pelo planeta Charlie Sheen, anteriormente conhecido como Planeta Terra. Winning the... Viu, Érica?
Ele faz muito bem não ver Cougatown e esperar você falar.
Cougatown tá bom, é assim, Cougatown começou...
No começo.
Mais ou menos, e ele é mais ou menos sempre, então não tem o que errar. É uma sériezinha que não sobe de nível, mas também não desce. Então continua. Já é melhor que Mr. Sunshine.
Fica assim. Também, né?
Olha o próximo, mas eu não entendi.
Ah, tá. A falência é muito grande, gente, então prepare-se. Pedro disse: Camis, safadinha. Ha, ha, ha. Eu gostava de Happy Town. Carinha triste.
Você entendeu esse comentário, né?
Não, você que conhece algum Pedro?
Não, eu também não entendi. Pedro, por favor, se você estiver ouvindo esse podcast, explica pra tia o que, que tem a ver. Primeiro, por que eu sou safadinha e por que, que você gostava de Happy Town, que é triste isso, viu? É muito triste também.
Eu não sei o que é mais comprometedor, ele te chamar de safadinha ou falar que gostava de Happy Town. Mas, assim, na blogô, você conheceu algum Pedro?
Não me lembro, Érica.
Vamos para o próximo, então.
Vamos, olha. O Pablos. Ou Pablo S. disse o seguinte: o Pablo, descobri que... Sabe aquele anônimo que xingou eu, o Léo, todo mundo, menos você, no outro podcast?
Ah, lembrei.
É ele.
Aí, foi muito prazer.
Pois é, tudo bem, Pablo. Aí ele vem e comenta de novo: olha, tá bom, eu gosto desse podcast. Desculpa por ter falado que o cara é um merda. Eu devia ter guardado esse comentário pra mim, mas não guardei. Esse humor zarra total mais forçado. É duro, ainda mais com eco horrível. Vou continuar baixando, mesmo com a Camis falando do banheiro, só porque ainda tem a Erika. Você vê que ele pede desculpa e depois fode a gente de novo, né?
Ah, parece eu falando de Grace. Eu falo que eu quero ver, e aí depois eu xingo. É a vida.
Ai, Pablo, você pode falar o que você quiser, xingar. A gente não liga, a gente tá aqui pra isso, pra receber tomates, ovos podres na cara.
E você vai continuar baixando mesmo, então? Whatever.
Whatever.
Próximo comentário, @ Ana Paula Lohan. Deve ser parente da Lindsay. Eu não conheço, acho.
Será?
Oi, eu aqui de novo. Viu? Viu? Ela aqui de novo, deve ser, né? É conhecido.
Ela sempre comenta.
Ah, oi, tá. Então, essa é a cast muito bom. Virou repetição falar nisso, né? Re horrores com o Luciano e seu segredo constrangedor. Eric Camis, dupla incrível como sempre. Viu como o Toledo vem hoje?
Pois é, ô Eric, hoje você tá assim, uma loucura. Eu acho que é porque... Eu acho que Grey's Anatomy te curou, assim.
Não, né? Não, é porque eu tive uma lesão cerebral vendo Grey's Anatomy e nosso cérebro pode sempre nos surpreender.
Acho que vem por aí mesmo.
Então, estou muito feliz porque Fringe foi renovada, mas sempre fica aquele medo de fazerem besteira e estragarem a série e terminarem ela sem final digno. Fringe está sensacional. Tenho que dizer que sempre gostei da Anna Torv, mas da segunda temporada pra cá ela tem recebido um destaque, um reconhecimento maior. Não sei mais quantos personagens ela consegue interpretar divinamente. E Érica, segui seu conselho e fui ver The Cape. The Cape! E realmente não entendo como falam mal da série. Amei todos os episódios que assisti até agora e fico muito chateado em saber que ela está praticamente cancelada. Boom. Americano realmente não sabe valorizar uma boa série. Vou aguardar ansiosa aqui pelo quadro do Sai do Armário. OBS 1, apoio muitas campanhas Save Erica e Save the Cape. OBS 2, tenho que parar de ouvir essa cast de madrugada. Minha mãe vem brigar comigo aqui porque eu estava rindo alto. Aguardarei o próximo essa cast ansiosas. Beijos.
Menina, Erika, viu só? Ela quer que você saia do armário. Mas a Erika vai sair do armário, porque vai ser no nosso episódio número 50, vai ser um especial. E aí a Erika, que é o especial musical, né, Erika? Já entrando no clima, né? Temos que o evento dessa cast vai ter, não é brincadeira nossa, é uma ameaça séria isso que a gente tá fazendo. Vai ter.
O problema é de vocês, ouçam. É.
Problema de quem vai ouvir, não nosso, né? Olha, comentário da Dani Gomes. Olá, meninas. Como sempre, adorei o S-Cast. Fico ouvindo no trabalho e não consigo conter as risadas. Acho que o povo me olha estranho.
Concordo. Acho, tenho certeza.
Com certeza. Concordo com a Cami sobre Pretty Little Liars. Foi muito forçado esse final. O corpo sumir do nada. E juro, Camis, que irei começar a baixar Fringe. Viva! Aí ela ainda coloca aqui, olha. Caraca, cremúcio. Dessa eu nem lembrava. E quem diria, hein, Luciano? Beijos e até o próximo. Pois é, Luciano, foi uma surpresa, né?
É, pelo menos não era Tafi Mãe.
Tafi Mãe, pode crer. Que coisa horrível.
Era do Didi. Vamos lá. Matheus Leone disse: concordo com a Cami sobre a finale de Pilantrenhas. Ou Mentirosinhas. Ou Pretty Little Liars. Ou PLL, né?
É.
Foi terrível assim como 70% da temporada. Que absurdo! Fringe continua excelente. E o episódio duplo de Doctor Who, que vale menos do que o normal em duração, foi simplesmente genial. Muita expectativa para a sexta temporada da série. Eu só não consigo acreditar que Skins UK melhorou. Vi a premiere da terceira geração e achei muito sem graça. PS, Save Erica.
Menino, não fala isso, Matheus. Pode... Confia na tia. Vai ver, dá mais uma chance pro Skins UK que você vai gostar. Quer dizer, não sei também, se você não gostou da premiere, é tenso. A premiere foi boa, né? Mas, enfim... Olha, sabe quem tá aqui? O Wilken, que ele era um dos nossos 10 comentadores lá no Big Cast Brasil. E ele virou também inimigo número 1 do Eduardo Moreira, sabia?
Não sabia não, só sei que ele deixou de ser meu fã porque eu falei que gostava de The Cape.
Ai, o Wilken não faz isso. A Erika precisa dos fãs dela no projeto Save Erika, senão ela vai ser mandada embora do podcast.
Olha, ele não liga não.
O Wilken disse o seguinte: podcast muito bom. Só porque finalmente poderia comentar sobre alguma coisa dele. Cami, essa temporada terá quantos episódios? 18? Porque se for temporada completa, ainda falta muito chão. Mad Love achei muito ruim e graças a Deus ele ser cancelado. Skins voltou a estar ok e tipo, só teve um episódio ruim que foi o da Liv. Cremucci, o assassino. Olha, Wilkin, deixa eu te contar uma coisa. O SCCast vai ter temporada completa. É, vai ter...
Já foi confirmado, né?
Já. A gente já foi renovado. A gente foi renovado no final do ano passado. Aliás, no início da fall season, né? A gente foi renovado. E vai ter provavelmente 22, 23 episódios. Depois a gente começa com S Awards e S Games.
Vai ter episódio duplo?
Porra, todos os nossos episódios são duplos, né? Vamos combinar um negócio.
Ah, mas pô, eu queria ver alguém voando pelo para-brisa.
Olha, a gente vai fazer isso no nosso episódio número 50, tá?
Ah, então já sei que no final do 49 aguardem um clichê.
Aguardem um mega clichê. Comentário da Fernanda, Erika.
Então, divertidíssimo. Essa palavra que define esse SCCast. Destaque para o momento cremúcio. Foi muito bom ter uma explicação do porquê Luciano gosta de Power Rangers. Fora que eu ri demais com ele cantando. Foi show. Olhinhos. Parabéns, galera do Polo Podcast. Até o próximo. Ah, ele gosta de Power Ranger porque o cremúcio detonou o cérebro dele?
A gente comentou isso no final do podcast passado, acho que você deve ter...
Eu falei, eu não tô bem.
Ah, não, é porque você teve uma lesão cerebral, eu entendo, você esqueceu. A gente comentou que ele comeu tanto cremúcio e começou a gostar de Power Rangers. Foi um efeito colateral, entendeu? Barra, né?
Barra.
Muito barra. O Eduardo S. disse: eba, leram meu comentário de novo e agora a gente tá lendo de novo. Viva... Aí ele diz, dancinha da vitória pra renovação de Fringe. Tenho a impressão de que Glita perdida com tantos personagens e acaba se enrolando. Skins foi incrível esse ano, quase sem erro. Às vezes me pergunto por que nem toda série adolescente é tão boa quanto. Beijos e me convida pro SCCast. Ô Eduardo, deixa o seu Twitter aí, um e-mail nos comentários, porque as pessoas pedem pra eu chamar, só que a pessoa não tem contato. Como é que eu vou falar, vou gritar um dia da minha janela, Eduardo, vem aqui, pode ser. Então, tipo, me deixa um e-mail, alguma coisa, se não quiser mandar direto aí, manda no e-mail do seriadores@gmail.com, que aí eu convido com certeza, né, Érica?
É tipo, Eduardo, vem comer seu pão, menino, tá pronto. A mãe de poroca, vamos lá. É, próximo. Patrícia disse, como sempre, adorei o S.A. Cash. E finalmente, esse foi... Oi? Esse foi com a mão... Oi?
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 É, oi? Oi? Então, e esse foi como a maioria das séries que eu assisto, porque quando o assunto é Friends e Nikita, eu fico boiando total. Ok. Baixei Bedlam completa. Só de ler a sinopse, mas depois de ouvir a Erika falando da série, até desanimei. Não desanima, deleta, nem. Amo PLL. E achei a SF, Six Feet Under, boa. Sorry, Cubs. Eu fiquei pensando sobre o que você disse sobre o Ian ter desaparecido e a igreja estar cheia de policiais. Aquele policial que entrou agora não tem uma treta com a ceguinha? Então, ele pode ter ajudado alguém a tirar o Ian de lá. Quero começar a ver Doctor Who e preciso de um conselho. Se eu começar a ver da quinta temporada, eu vou ficar perdida ou dá para entender? Adoro Raising Hope e Mad Love. E acho a Hope ainda mais fofinha ever. Coraçãozinho. Espero ansiosamente pelo próximo S.A. Cast. Beijos.
Ó, já vou avisar você, Patrícia. Doctor Who, por favor, você deve começar da quinta temporada. Porque, bom, eu fiz isso, você fez também, né, Erika, ou não?
Não, você deve começar da quinta e não ver o resto.
Não, obrigada. Não,
assim. Principal, assim, se você quiser ver a primeira temporada depois, beleza, mas não veja a segunda, a terceira e a quarta com o tal de Tennant.
Eu e a Erika somos do time, por favor, matem David Tennant. Apesar de todos os fãs de Doctor Who quererem matar eu e a Erika por isso. Mas assim, a quinta temporada, ela é ideal pra quem quer começar a Doctor Who. Porque você se apaixona tanto por ela, que não tem como você não gostar. Agora sim, Patrícia, se você ficar com alguma dúvida a respeito de Doctor Who, é só você vir aqui no podcast e deixar um comentário que a gente te explica sem problema. A gente dá um plantão, né, Erika? A gente faz uma ajuda para as pessoas que querem ver Doctor Who e não vão entender, né?
Com certeza, a gente faz uma mesa redonda e tira as dúvidas da primeira e da segunda temporada, que foi até onde a gente chegou, porque o resto a gente não viu por causa do Tennant, então, né?
Mas aí qualquer coisa eu indico pra Patrícia, a Paula Potter, ou o Leandro, que também tá sempre aqui, que os dois, tipo, sabem tudo de Doctor Who e eles explicam, eles não ligam, eles explicam, né?
Nobody does it in the mango. Nobody knows.
Ok, com essa música a gente vai pro podcast.
Todo respeito a quem ouve esse podcast, eu não vou apresentar ninguém, depois quem quiser que se apresente, eu tenho que desabafar agora. What the hell foi episódio musical de Grey's Anatomy? Vi no streaming, pode me xingar, eu falo mal da série, vou lá e vejo a bosta do negócio, o evento musical, baixo CD dessa bosta, fico cantarolando na minha tarde e vou lá ver o episódio. Não tem como ser ruim, Grey's Anatomy é uma novela. Então, não tem como ser ruim. Beleza, nos primeiros 5 minutos já tem gente gritando no Twitter: melhor episódio de Grey's Anatomy ever! Tá, legal, muito bom. Só que eu só te digo uma coisa: a melhor parte do episódio foi o primeiro 1 minuto e 50 segundos exatamente. A partir daí, foi uma avalanche de cocô rolando ladeira abaixo com os telespectadores dentro. Foi uma merda, uma vergonha, um show de vergonha alheia, uma falta de roteiro. Um episódio que era pra ser sensacional, era pra ser o melhor episódio de Grey's Anatomy ever. Eu falo isso. Aquele episódio tinha tudo pra ser o melhor episódio de Grey's Anatomy ever. Até porque na terceira temporada fizeram um episódio idêntico com a Meredith morrendo e foi bom. Se eu não me importo com a Meredith e achei bom esse que era com a Kelly, claro que eu ia me importar muito mais. Mas não, tinha que ter músicas sem sentido que falam coisas sem pé nem cabeça, tipo, oi? Que não dizem nada com o que tá acontecendo na cena. O plot que era lá, a Kelly ficar andando e ela ser a pessoa que leva a música, né? Tipo, tinha cena que tava nego cantando e ela não tava lá. E outra coisa também, né? Me diz o que que é a voz do oi? Alguém tava enforcando ele pra ele cantar, meu Deus? Tipo, e as outras pessoas que estavam lá no elenco não teve direção nenhuma. Era assim, uma pessoa cantava, as outras ficavam olhando e balançando a cabeça. Não, não, não. Ah. Gente, cadê a direção de elenco? E o que mais eu fiquei pé da vida, fora outras coisas, foi o chroma key de V usado para a chegada de Edson Montgomery. Tudo bem que a Kate Walsh podia do nada cortar a cena e aparecer lá cagando no vaso que o nego ia adorar. Mas, pô, aquele chroma key foi demais, cara. Pelo amor de Deus. E a mulher chegou, mó sensacionalismo. Ai, querida, que pena. Acabou a cena. E apareceu empurrando uma maca lá no fundo depois. Pra que trouxe a mulher de Los Angeles então? Pra ser mulher sambambaia ruiva? Ah, Hugo, dá um tempo, cara. Ó, eu precisava pelo menos esse desabafo. Eu nem falei do resto do plot que me irritou, mas é isso aí. E Camis, pode ir, fazer o que você quiser agora.
Tá, então, a gente vai falar bastante de Grey's ainda, foi só um momento, assim, a Erika tava precisando desopilar o fígado, né, porque ela realmente se sentiu ofendida. Eu também me sinto pessoalmente ofendida por esse episódio de Grey's Anatomy, mas antes
eu me senti agredida, eu me senti humilhada, eu me senti vergonha alheia, sabe? Eu vi aquilo e eu ficava assim, o que era Kelly? De cócoras em cima da própria Kelly, em cima da maca. O que é isso, meu pai?
Saído como uma deusa egípcia em cima da maca.
Olha, deixa eu aproveitar e apresentar quem tá aqui com a gente antes que a gente não consiga se conter mais uma vez. Então, vocês viram que o Eduardo Moreira já tá aqui, que ele já se manifestou. Tudo bem, Moreira?
Ah, não, não tá muito bem não, cara. Eu tô gravando esse podcast doente, com dores estomacais, dor de cabeça. Eu tenho certeza absoluta que foi culpa de Grey's Anatomy. Olha, foi tão ruim que me deu vontade de ver Glee de novo.
Puta que pariu, olha só o nível que a gente chegou. Temos aqui também a Isabela Cabral, que não vê Grey's, mas deve estar concordando com a gente.
Tá bom? Mas então, eu não vi as Grey's, mas eu tô com dor nas costas, né? Vai ver por causa disso, não
eu
sei.
Acho, eu acho.
Putz, que metáfora.
E olha, tem uma... tem uma pessoa aqui no podcast, que é a primeira vez que ele vem aqui no ECCast. Ele gravou com a gente a temporada do Bigcast Brasil, é o Danilo. Tudo bem, Danilo?
Olá, tudo bom com vocês?
Tudo bem, tamo aí, né? Danilo também não vê Grey's, mas concorda, né?
Concordo, com certeza. O melhor episódio de musical, de Buffy, se não é Buffy, é tudo porcaria.
É isso aí, Buffy inventou episódio musical na TV. Olha, é o seguinte, gente. A Erika já desabafou, agora ela tá tomando uma água, mas eu tenho certeza que quando a gente começar a falar de novela, ela vai ressurgir das cinzas como uma fênix. Porque é o seguinte, gente, olha, eu confesso que eu não tinha gostado do episódio anterior a esse, tinha achado muito forçado o final. Com aquele acidente que pra mim foi óbvio e foi super clichê, um dos piores clichês que a Shonda já usou. E olha que a Shonda é clichêzeira, mas às vezes ela acerta no clichê. Mas dessa vez ela cagou no pau mesmo. E aí eu já sabia que vinha um episódio musical, óbvio que eu sabia. Só que eu tava com muito medo e fui assim, vou ver sem preconceito. Só que eu tinha visto sneak peek, eu tinha visto promo e eu já estava com muito medo, porque pelo que eu tinha visto nas prévias, eu já sentia que o troço não ia andar. Aí quando eu convidei o play aqui, eu falei, olha, eu me emocionei no 1 minuto e 50 que a Erika falou, que é a cena do acidente, que realmente foi bem feita. É desesperadora a cena inicial e começa com a capela da música tema de Grace. E é uma coisa bonita mesmo, porque a voz da Sarah Ramirez é bonita.
E foi a única música que bateu com alguma coisa a ver com a história. Foi a única música.
E aí depois, em seguida, eu preciso até repetir o que eu escrevi na minha review. Eu me senti assim, bombardeada. Porque eu não conseguia prestar atenção nem na música, nem na fala dos personagens. E era tudo tão forçado que eu comecei a fazer careta pra tela e eu senti muita vergonha, eu tava constrangida de verdade. Eu fiquei com frio na barriga, torcendo pra aquilo acabar o mais rápido possível. Morena ficou até doente, gente, vejam só.
Não, sério, eu tô me sentindo mal e, assim, alguns pontos que a Erika citou foram muito importantes. Um dos que mais me incomodou foi esse lance de você colocar uma música onde ela só se conecta com a primeira frase ou com a última frase que o personagem falou. O restante da música não tem nada a ver com a situação. Isso é uma coisa que Grimm faz muito melhor. Pelo menos eles encaixam toda a letra dentro do argumento que eles estão apresentando.
Exatamente.
O que é pior?
Porque, assim, olha, just breathe. Aí, de repente, entrava breathe, tipo, do nada. Aí ela falava assim, ah, vou ali fazer cocô. Entrava cocô, tipo...
Não.
A hora que você comparava a letra da música com a situação, como o Moreira falou, realmente a letra da música, eu sei que as músicas foram escolhidas, que são músicas emblemáticas de Grey's Anatomy. Eu sei disso, todo mundo aqui sabe, ninguém é idiota. Só que, gente, quando você vai escolher uma música pra fazer parte de uma cena dentro de um episódio que é pra ser um musical, ela tem que fazer sentido dentro daquela situação. Não dá pra você ficar cantando uma música, respire, no meio de uma cirurgia. Sei lá,
não,
gente.
Não, olha só. Não, na boa, o problema não é esse. O problema é que Grace tem tanta música, tem, sei lá, se você pegar todas as músicas que tocaram em Grey's Anatomy, deve ter umas 400 músicas. Eles pegaram essas, tudo bem, são problemáticas, mas, cara... A melhor cena, pra mim, que foi a única que me passou alguma emoção, foi a última operação.
How to save a life.
Isso, foi a única. Mas só que olha só a letra. Sente só a tradução da letra. Aí tá lá todo mundo brigando, a Ted naquele pau no cu dela de não deixar a Yang operar, tal. Aí o Owen manda ela chegar pra lá e vai ser a operação. A Yang começa a operar e aí o retardado do Owen começa naquele cantoria dele, né? Que parece um robô.
Step on, you say, you need, you talk, you walk.
Igual um robozinho. Aí, olha só a letra. Primeiro, você diz que precisamos conversar. Ele anda, você diz, sente-se, isso é apenas uma conversa. Ele sorri, cortês, de volta para você. Você o encara educadamente, algum tipo de janela à sua direita. Oi, o que isso tem a ver com a operação?
Não tem nada a ver.
Outra coisa que me irrita em Grey's Anatomy é essa história da Yang ter razão, aí precisa do chefe dar a autonomia pra ela pra poder... Sempre na última hora a Yang tá certa, vamos fazer o que a Yang falou há 20, 30 minutos atrás. Não. Isso me irrita de um tanto, velho.
Não, e o pior não é isso, o pior é que agora eles inventaram outro plot mais imbecil ainda pra ela não conseguir ser a chefe, né? Que agora, como o Owen que vai escolher, ele não pode escolher ela, tipo... Cara, se ela é a melhor, bota logo ela na cadeira do Tiff. Não fica enrolando pra não deixar ela ser a...
Ah, não, isso eu concordo com vocês. É um pote de off e tal, justamente por isso. Mas, enfim, acho que não cabe... A situação da Christina ali foi a de menos. Agora, eu queria perguntar pra vocês uma coisa. Qual cena vocês tiveram mais vergonha, vocês se sentiram mais constrangidos? Pra mim, a última cena com a Kelly... Se tremia, ela tremia nos corredores e mexia no cabelo e fazia caretas e rodopiava. E aí ela batia na cama, tipo, acorda, sua filha da puta, acorda. Aquilo me deu uma vergonha.
Cara,
é tipo despertativa, né?
Era horrível.
Não, e aí, ela foi Broadway, mas a pior vergonha alheia, pra mim, foi ela cantando sorridente voando no chroma key no carro.
Puta.
E pegou se esfregando, todo o elenco.
Puta, aquilo foi horrível.
Muito ruim. Essa música, pra mim, é a mais descabida de todo o episódio. Porque você tá num drama, né? Por exemplo, quer dizer, eu não tava sentindo drama nenhum pra mim. Eu tava tão mal que eu não conseguia sentir a emoção do episódio. Mas, enfim, você tava naquele drama tão forte. E aí, de repente, entra uma música de pegação e as pessoas tirando a roupa. E você fala, o que tá acontecendo?
Não faz o menor sentido. E assim, gerou vulgaridade. Grey's Anatomy não é isso. Grey's Anatomy tinha cenas de sexo no começo da série muito mais sofisticadas. A coisa foi vulgar, foi esquisito, foi fora de contexto mesmo. Aquilo ali foi pior do que o Like a Virgin de Grey.
Foi horrível, gente. Olha, E até eu queria comentar uma coisa que foi a Erika que estava comentando aqui nos bastidores, mas eu vou levantar a bola e ela corta, que é o seguinte, o absurdo que é a situação, porque a premissa desse episódio é de que tudo está se passando dentro da cabeça da Kelly, do cérebro dela, é o que eles dizem no início, que o cérebro é capaz de coisas incríveis, bizarras, enfim. E aí aquilo tudo seria uma fantasia dela, do coma ou dos analgésicos, não importa o quê, mas eu até entendo esse princípio, eu compro esse princípio, porque afinal de contas em Fringe eu comprei que uma viagem de maconha do Walter fazia ele ouvir musicais, tranquilamente compra essa ideia da Kelly. Só que não faz sentido a partir do momento em que ela não participa de toda a cena.
Não tem, cara. E a outra cena maravilhosa do Owen, que eu adoro, já é um personagem que eu amo, né?
Eu adoro. Ainda,
nossa, aí vem e faz essas merdas com ele, que é na hora lá do quem vai operar, né? Who operated. Que do nada ele começa, ele tem um chilique e aí fica lá a Kate Walsh, como sempre, de sambambaia, né? Parada lá no fundo. E todo mundo balançando a cabeça, assim, tipo, nham, 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 e ele cantando. E aí, vai pra outra cena, e você continua ouvindo ele cantar lá dentro da sala. Não, na pré-operação, que estão brigando pra ver quem vai operar, né? E aí ele se emputece, bate na mesa e tal, e aí começa o maior negócio, sabe? Tipo...
É estranho, porque era assim, a música começava, aí era a fala dos personagens estava misturada com a música, e aí quando eles davam um take em outros personagens, fora daquele contexto, a música continuava rolando de fundo, e os personagens da outra cena falavam, conversavam, em cima da música ainda rolando da cena anterior. E aí cortava dessa cena de volta pra outra, e era os cortes eram bem bizarros, mesmo, então também foi mal feito, e a construção do roteiro, como um todo, foi muito capenga. Eu achei péssima, achei muito ruim. Outra coisa que... Uma impressão que ficou pra mim foi a seguinte. Eles fizeram, sabe, tipo, aquela seleção. Quem canta aqui? Levanta a mão. Quem cantava era a Sarah Ramirez, o Kevin McKidd, que, bom, ele não tem uma voz maravilhosa, mas ele não é o mais desafinado de todos ali. E a menina que faz a Little Girl, que esqueci o nome agora. Potencial, e a que faz a Bailey. Potencialmente esses quatro cantores, entre aspas. Então eles construíram um episódio em cima desses quatro personagens que cantam. O que, obviamente, não faz sentido. Porque os personagens principais não são esses.
Não, o que não... Você
constrói um musical em cima da voz dos coadjuvantes. Eu não consigo.
Não, assim, não, eu entendo que tinha gente que precisava cantar, beleza. Mas, já que era uma viagem, qualquer um ali poderia ter cantado. Entendeu? Por isso que eu gosto tanto da última música, porque todo mundo do elenco, até a Meredith, que é uma merda, com aquela vozinha dela de... Até ela canta, até a Ted, meu Deus, que voz é aquela da Ted, senhor? Uhum. Até ela cantou. Então, tipo, o Sloan cantando, que parece a voz de bêbado.
Mas na verdade o Sloan não cantou, ele recitou aquele verso. Essa é a minha impressão, ele não cantou, ele recitou o verso naquele ritmo. Ele não tava forçando nada, ao contrário das outras pessoas que tentaram forçar um pouco.
Mas pra mim, o pior de tudo, a pessoa que todo mundo vai falar, ai meu Deus, não pode falar mal dela, mas pra mim a pessoa que foi mais ridícula no episódio, que não devia ter cantado música nenhuma, mas foi o que eu falei pra antes com outras pessoas, é que ali ficou claro quais os personagens a Shonda gosta. Só quem eu gosto vai ter destaque nesse episódio. E ficou muito claro. Então, a Bailey não era pra ter cantado bosta nenhuma. A pior música é a dela. Aquela Wait, não sei o que. Cara, não tem nada a ver. A Kelly não tá ali. Ela se mete numa situação que não tem nada a ver com ela, que é uma discussão séria, que era o momento ápice do episódio, que era a Arizona discutindo com o Mark. Ele falando que ela não é porra nenhuma, que quem é o pai da criança é ela, e a família dele, a Kelly e a criança são família dele, ela não é nada. Então, tipo, cortou totalmente o clima da parada. E a Arizona, a Jessica Capshaw, ela não conseguiu lidar com cantar e representar. Ela ficou totalmente apagada e ela precisava... Eu vi o episódio como um momento que ela ia dar o passo da reviravolta. Ela tava pau no cu direto, só reclamando, enchendo o saco. E ia ser o episódio que ela ia falar, não, chega dessa sacanagem hoje, Luan, vai tomar conta da sua vida, que a mulher é minha. Não, ela não conseguia lidar com aquilo, sabe? Ficou totalmente artificial, e a outra cantando no meio de uma discussão que não tinha nada a ver, sabe? Horrível.
Foi horrível. Teve muitos... O episódio teve dezenas de problemas, os atores estavam, obviamente, muito desconfortáveis em cena, dava pra ver na cara deles que eles não estavam no clima daquela gravação, que aquilo não estava fluindo pra eles, e que era, eles estavam sentindo vergonha de estar, eu achei que eles estavam sentindo vergonha de estar ali, porque eu não sei te explicar exatamente o que foi, que merda que deu. E aí tem gente que fala assim, não, mas a Shonda foi atrás dos grandes produtores de musicais. Eu falei, porra, ela foi ainda aqui no
Não, eu acho que ela não foi.
Foi? Ela disse que foi.
Ah, mano. Ela mentiu. As pessoas mentem, Camis. As pessoas não, mentem. Se ela tivesse, ela foi, se ela tivesse dito, problema. Ela não teria feito essa merda. Honestamente. Não, o que eu falei no spin-off até, a gente abordou mesmo o tema. Ela conseguiu ser pior do que muita coisa que o Ryan Murphy fez nessa temporada de Glee, velho.
Com certeza. Nossa. Mas, não, comentei aqui em off também, agora eu repito. Teve muita gente falando assim, ai, é muito melhor do que Glee. Me desculpem, eu vejo Glee, eu vejo um monte de série, eu vejo filmes musicais, eu amo filmes musicais, falando daqueles de preto e branco, aquele que vocês, provavelmente o público dessa casa não sabe nem que existe. Tipo, Sete Esposas para Sete Irmãos.
Jane, a galera nunca viu.
Nunca ouviu falar, esse filme tipo Fred Astaire, essas coisas bem antigona mesmo, eu adoro. Eu vi milhões de vezes na minha vida. E eu vou dizer pra vocês, eu nunca vi um musical tão fora de contexto quanto esse. É péssimo, e o pior episódio de Glee, com o pior roteiro, e olha que Glee caga no roteiro, é melhor do que esse episódio de Grey's Anatomy.
Gente, sinceramente, eu acho que realmente foi isso que aconteceu. Ela contratou pessoas de musical de Broadway, que é o mesmo, que é o lugar de onde Lea Michele vem e que a gente reclama dela, porque ela é o quê? Overacting. Ela fala, ela é muito exacerbada nos gestos, né, nas coisas. Broadway, teatro, é tudo muito mais carregado. O que a Sarah Ramirez fez no final do episódio, aquilo foi Broadway.
Era teatro.
Não é TV.
É, aquilo no palco cabia.
Então, o que eu tô falando, ela chamou uma pessoa de teatro que não soube passar o que é o teatro para um episódio. Outra coisa, o que cagou de vez foi que o episódio não foi duplo, porque já vai ter um episódio duplo no final. Esse episódio não era para ter sido feito agora, era para ter sido feito há um mês, há muito tempo atrás. Porque aí seria duplo, porque aí sim caberia tocar todas as músicas. Não tinha como. Eu fiquei assim, caramba, tocou todas as músicas do CD. Pra quê? Não tinha espaço pra você emendar uma música, contextualizar, mostrar o que estava acontecendo com as pessoas. A Arizona, a Alison Montgomery chegou, a Kelly é a melhor amiga dela, a best friend ever. Tá morrendo. A mulher, ai amiga, que barra, né? E aí acabou, tipo... Que emoção é essa?
Ela foi lá pra ficar, na hora da operação ferrada mesmo, ficar acompanhando no monitorzinho, velho.
Não.
Como assim?
E tipo, e aí não tem emoção nenhuma. Cara, ó, na boa, aquele episódio que a Meredith, que eu já testei em off, o episódio da terceira temporada que a Meredith se afoga lá, a Christina Yang foi mais mulher da Meredith do que a Arizona foi daquele nesse episódio, cara.
Mas aquele ali é o melhor momento de Grey's Anatomy, cara. Aquela sequência não. Onde a Meredith está vindo entre a vida e a morte, acho que é o melhor da série.
Não, eu não acho que é o melhor da série, não. Mas eu acho muito bom porque a Yang e a Meredith está calada. Então isso ajuda.
Não, é assim. Eu concordo com o Moreira de que é um dos mais emocionantes da série, sim. Que eu considero mais emocionante pelo seguinte. Quando você para e lembra Grey's Anatomy, tem algumas cenas pontuais que você lembra. Essa é uma das que eu lembro.
Ah, eu lembro do Cat sempre, ó.
Da Meredith já afundando no quadro de teatro, né?
Aquilo é muito dramático mesmo, foi muito bem feito. Assim como eu achei a season final da temporada passada, muitíssimo bem feita, do massacre dentro do hospital. Pra mim é um marco aquele episódio, é muito bom e me emocionou demais. Agora, chega nesse, a única cena que me emocionou foi a da Meredith dentro do elevador, falando... Meu, que merda de mundo é esse? Que não me dá um bebê, dá pra ela e ela tá grávida, vai ter um filho. E aí, eles põem ela, joga ela da janela de um carro pra sofrer esse tipo de coisa. Essa cena da Meredith ali, pra mim, foi a única que me pegou no episódio.
Momento de sinceridade dela, né?
Foi.
Porque ela tava falando, eu tava no chá de bebê, eu tava com ciúmes dela porque ela tinha um filho ou não. E aí acontece isso.
Foi a única cena que me tocou. A única do episódio todo.
Mas por quê? Porque tinha que linkar, as músicas tinham que ser linkadas por momentos de emoção, pra você se manter emocionado. Só que não teve emoção, o episódio foi um episódio que não teve emoção nenhuma, foi muito robotizado. É isso que mais me revolta, porque é o que eu tô falando, esse episódio era pra ser melhor do que esse da Meredith na Bahia, porque a Meredith a gente caga pra ela. Agora a Kelly, no momento atual, muitas pessoas gostam muito mais da Kelly hoje em dia do que gostavam da Meredith na terceira temporada.
Ah, sem dúvida. Eu gosto muito, sim, da Kelly. Eu acho ela uma personagem muito, muito boa mesmo da série.
Não, pra mim é a melhor personagem porque é a única que muda, tem mudanças, tem nuances. O resto fica tudo na mesma a maior parte do tempo. Fora o Chile Kayang, que não
A história anda, né? Pelo menos lá estreando.
Eu Eu sei que tem algumas pessoas, eu até me surpreendi porque eu achei que a maioria ia adorar o episódio, e acabou que eu notei pelos comentários, nos blogs e pelo Twitter, que a maioria das pessoas não gostou, a maioria das pessoas vai concordar com a gente, mas tem gente que chorou horrores, que se emocionou.
Cara, eu entendi até agora isso, nego falando, ai, tô chorando, caraca, tu tá muito carente, né? Na boa, quem chorou? Tá carente demais, né?
É,
tá,
então, eu honestamente não consegui me emocionar, e eu assim, eu não sou exatamente uma pessoa muito difícil de uma série apelar pra um negócio desse e me pegar. Então,
cara, eu chorei com Impacto Profundo, que é o irmão gêmeo de Armagedon. Então, tipo, pra chorar não custa muito.
Pois é, não é só chorar, é você ficar com aquele sentimento de peso, assim, quando você assiste o episódio. E esse, pra mim, realmente não causou nenhuma reação além do ódio, né? Como você...
Olha, eu não quero me gabar, não, mas há dias no Twitter eu tava falando, no spin-off também falei isso. Olha, tava com uma cara de que esse não ia ser bom, tava com uma cara de que não ia ser bom. Eu meio que tava prevendo que o negócio não ia rolar.
Cara, eu não previ, não. Eu, pra mim, ia ser bom porque não tinha como dar errado. Primeiro que tem uma pessoa,
mas você
que sabe
acreditou,
cantar.
Tá. Aliás, outra coisa estranha, só te interrompendo, tudo resolvido em 72 horas. Em 72 horas, a mulher que tava com o cérebro, metade do cérebro pra fora, acorda.
Não, e o pior não é isso. O pior não é isso. E o pior é que você reparou que ela não quebrou nenhum osso, né? Porque só ela que é orto, se tivesse quebrado alguma coisa, né?
Tava ferrada. Exatamente.
É, só deu problema neurológico e cardíaco, né?
É. Só por dentro.
Porque foi só essa equipe que sobrou.
Tá aqui, pariu, né, Shonda? Parabéns. Que coisa maravilhosa. With the ones you followed, he will do one of two things.
He will admit to everything, or he'll say he's just... Olha, Erika, chega de falar de Grey, vamos falar de outra coisa agora. Porque senão o Danilo e a Isabela não vão poder se manifestar.
Eu tô quase dormindo aqui.
Eu também, eu tava nessa.
Olha, diferente pra vocês agora, vocês dois vão poder conversar sobre uma série que eu pelo menos não vejo, eu acho que o Moreira odeia e a Erika também não faz.
Só gente.
Qual série?
Chuck, Moreira, você também não tá vendo, né?
Ah, eu tô assistindo naquelas. Minha mulher gosta de Chuck, eu desligo o cérebro pra assistir, mas eu respeito a opinião contrária, porque tá realmente bem, bem devagarzinha. Bem devagarzinho.
É. Então, eu desisti de Chuck essa temporada, eu parei no não lembro agora qual foi o episódio que eu parei, mas eu desisti porque realmente eu tava dormindo mais do que assistindo. Então, por favor, Danilo, Isabela,
Como
Moreira...
assim você fala que eu não vi Chuck? Eu vi dois trailers uns 2 anos atrás.
O trailer da Warner, né?
Então, por favor, contem pra gente como é que tá Chuck, porque eu não faço a menor ideia.
Então, pra mim até que Chuck tá bom. Tá... Assim, eles pegaram o jeito agora do novo roteiro, o jeito deles fazerem o roteiro, porque eles faziam o roteiro de um jeito, a série era de um jeito, era construída de um jeito, e aí mudou. É, no começo era meio sério, era até tipo, eles se levavam a sério. E aí depois mudou, não, é palhaçada, vamos fazer palhaçada. É, só que eles ainda estavam pegando a mão. Então, mesmo na última temporada, você vai vendo que eles vão pegando o jeito de construir a série desse jeito. É, não sei se Isabela vai concordar comigo, mas eu gostei do último episódio. Acho que foi bem
construído. Tentando lembrar qual foi o último, peraí.
O último foi o... Onde tem os Intersects, que o Chuck, ele vai...
Ah, sim. Não, aquele foi um episódio legal, assim, dos últimos. Esse aí eu gostei.
É, então, porque eles estão fazendo vários arcos. Uma coisa que eu acho legal é o seguinte... É, ao invés deles pegarem só um arco gigantesco que vai da primeira, última temporada, que é Chuck, sei lá, versus The Ring. É, aquela temporada foi só levando o Chuck a destruir o The Ring lá. Levar a associação do mal.
O Chevy Chase, né?
Isso. Só que agora não, eles estão criando vários pequenos arquinhos.
Pois
e
é.
Até ter o arcão maior, que vai ser lá com os Volkoff.
Então, Chuck, assim, no geral, falando de forma geral, é uma série, assim, que na primeira temporada era divertida, mas não tinha nada demais, eu via, papai, e, assim, chegou na segunda, terceira temporada, ficou mais, digamos, mais sério, assim, eu ficava ansiosa, acompanhava a série, ficou uma série boa, assim, que eu me empolgava, segunda e terceira temporada. Essa, da, essa quarta já tá assim mais fria, sabe?
Tá me cancelem, não tá?
É.
Então, ela tá baixando. O índice de audiência dela tá baixando cada vez mais.
É, eu vou falar pra vocês uma coisa, não vai ter sanduíche que o Subway venda que segura essa série agora.
E olha que eles estão fazendo propaganda do Subway todo episódio.
Então, tanto que o Big Mike, ele ficou lá preso com a outra empresa lá que é concorrente da Buy More. Eles raptaram o Big Mike e a única coisa que eles deram pra ele ficar feliz foi um sanduíche do Subway.
Ah, legal. Dessa maneira, se tivesse um episódio tipo assim, Chuck vs Burger King.
Puta, isso ia ser bom.
Isso é legal.
Chuck vs Ronald McDonald, né? Já pensou? Não, é assim. Sei lá, a menina já teve o bebê, a Ellie já teve o bebê, o Kuroko.
Já.
E me diz uma coisa, eu tenho uma super curiosidade, o bebê já nasceu espião? Ou...
Sabia que você ia perguntar isso, não.
Quase. Mas a Ellie tá se tornando espiã agora, meio...
Não, pois é.
Tipo,
não, gente. Isso que eu vou falar, gente. A Ellie era a única que tava fora da parada até agora, né? A única que tinha ficado totalmente fora. Mas elas já estão inserindo, vou te contar que estão inserindo.
Ai, posso falar? Eu acho isso muito forçado. Eu não sei se vocês assistiram Aliens, entendeu? Eu sei que é uma paródia de série de espião, óbvio, não sou idiota. Mas quando eu vejo isso, eu lembro de Aliens, que era assim, tinha, no começo era Sidney e aí era o pai dela. Aí você descobre que a mãe dela era espiã. Aí você descobre que ela tinha uma irmã. E por um acaso, essa irmã também é espiã. E aí você vai descobrindo que todo mundo na vida dela é espião. E que todas as pessoas do mundo fazem espionagem porque não sobe uma pessoa fora. Quer dizer, eu sei como é. Honestamente, eu não. Não dá, pra mim não dá mais, gente.
Uma das coisas que me incomoda em Chuck é que no último episódio lá do lance que quase destroem a sede lá da CIA, aquela base secreta da CIA, porque os vários candidatos a Intersect estão lá. Uma das coisas que me incomodam é que tem soluções que são tão óbvias, e eu paro e penso, meu, o Chuck é um Intersect. Não é possível que ele não saque isso e não tome uma providência. É, sabe, tudo bem, eu acho que já passou da parte da ingenuidade, né, porque agora ele é um dos chefes lá do negócio lá do programa do Intersect, então sim. Ele passou dessa fase, ele não pode mais ser ingênuo pra tomar decisões e...
É, então, não achei tanto, Moreira, eu discordo disso com você, cara, eu acho que ele até, assim, acho que dentro dos limites dele, eu acho que ele até tá evoluindo, vai estar evoluindo devagar,
mas tá muito devagar, são 4 anos, velho, tá muito devagar, velho, ele já foi atualizado 2 vezes no Intersect, ele não pode mais ter ingenuidade, desculpa. Sabe? Só sacar no último minuto que o assassino é fulano de tal, só eliminando as coisas. Velho, ele tem 2 atualizações no Intersect, ele não pode mais fazer isso.
Peraí, mas olha só, ele é Windows ou ele é Mac?
É assim, ele usa Mozilla ou ele usa Internet Explorer? Porque faz diferença, né? Então, gente, de certa forma eu concordo um pouco com o Moreno nesse sentido. Apesar de que eu percebo nisso a intenção deles não caracterizarem o personagem, o que eu acho um pouco absurdo, porque todo mundo evolui, né?
Não, pois é, eu acho que ele evoluiu, que tinha evoluído, já tá assim, tá bem diferente do personagem que apareceu no piloto lá atrás. Mas continua com algumas características, que tem que continuar mesmo, pra você não... Muda o personagem totalmente.
Ah, como por exemplo, ser um perfeito otário em certas situações com a Sarah, que já cansou de mostrar pra ele que ama ele e tudo mais.
Ah, ele é aquele cara tipo geek inseguro.
É, geek inseguro. Teve um episódio até que foi engraçadinho, que até o John Laurocat participou, que foi aquele lance dele com a Beckman, com o General Beckman. Se bem que foi muito forçado aquela coisa de... A Beckman é loira? Dos anos 80? Que colocaram a filha...
Ah, tá. Nossa, aquilo foi muito bizarro.
Tocando Duran no fundo.
Ai, gente. Ah, mas falando de Chuck, né? Cadê aquele leitor dos e-mails lá do Podmaníacos, Camis?
Que leitor?
Não tinha. Vocês não falaram... Responderam um e-mail, alguma coisa?
Ah, tá. Um menino que falou que Chuck tava muito foda e que a gente... eu realmente não sei mais mesmo, porque eu tive que desistir de tão ruim que tava. Mas se a pessoa tá gostando, eu acho que é direito dela, cara. Quem sou eu pra impedir você de ver uma série ruim, quer dizer, que você acha que tá boa? Por favor, favor, continue vendo. Vocês que dão. Vocês que fazem Chuck, The Cape.
Ah, não fala não, de merda, não.
Não tem limite.
Me xinga de filha da puta, mas não fala de The Cape nesse podcast, velho. Gente,
calma, porque ainda vai estrear a Mulher Maravilha. Aí vocês vão ver que The Cape não era tão ruim assim.
Lá que eu fiquei com mó vergonha de quando eu vi a foto da fantasia da Mulher Maravilha. Porque assim, eu gosto muito daquela menina, a atriz Adriane Palik. Só que o problema é que a fantasia, a pessoa que fez o design da roupa, ela não pensou que a moça tem um peitão. E quando ela correr, se ele tomara que saia, vai sair eventualmente.
Eu acho senão que... vai usar aquele super tape, aquela cola pra poder colar.
E super over, aquela cordinha dourada, sabe?
Puta que sabe o que eu achei super over? Uma pirralha mal saída dos coelhos ser a Mulher Maravilha.
Ela já é adulta, ela tem
quase. Cara, mas ela é muito mirrada, ela não impõe respeito de uma líder amazona de Temícera, pelo amor de Deus, ela é ridícula.
Ah, não, mas a Mulher Maravilha era princesinha lá, não era? Era tipo princesa dos Amazonas.
Não.
Meio mimadinha, ela não era.
Ela é princesa, mas ela é a mais poderosa. Ela é sobre-humana, ela é uma deusa. Ela não é real, ela é uma deusa. Ela foi criada do barro.
Tá, e nesse momento eu toco Rosana, né? Como?
Olha só. A Mulher Maravilha já tá numa pindaíba nos quadrinhos, que todo final de saga ela vira bichinho reprodutor do super-homem. Ela só tem esse papel, o plot dela é só esse. Entendeu? Ter filho do super-homem. Aí me bota essa garota, essa fedelha, pra ser a Mulher Maravilha. Cara, essa série não vai durar menos que The Cape, cara.
Ah, eu sempre achei que a Mulher Maravilha tinha que casar com o super-homem quando eu era criança. Sempre.
Não, isso é com Batman, cara. Super-homem é mó idiota, super-poder
do... Mas sabe por quê, Erika? Eu achava que a roupa deles combinava. Eu achava...
Ai, cara, então manda... Mas assim, o pessoal que fez aquele axé que tá aí na mora também acha, né? Se...
É verdade.
Puxa,
é verdade. Mulher Maravilha. Mas olha, saindo da Mulher Maravilha, que é realmente uma comédia, vamos falar das comédias que o pessoal escolheu. Começando aqui por outra série que acho que foi o Danilo que pediu pra falar, ou Isabela, agora não me lembro, que é How I Met Your Mother, que também larguei, então eu não faço ideia do que tá rolando.
Eu nunca vi. Não, eu vi o piloto e eu não gostei, eu nunca vi.
Ah, eu vi um episódio musical e com a Jennifer Lopes e eu odiei, obrigado.
Pô, ninguém gosta, Marina, faltou você falar que odeia.
Não, eu não odeio, só que eu tô atrasado 2 episódios de High Match Armada.
Ah, mas você tá atualizado. Eu parei mesmo no começo dessa temporada pelo mesmo motivo de Chuck, porque eu adotei pra minha vida isso, sabe? Não tá me agradando, não me faz feliz, eu não vou mais ver. E aí foi isso que aconteceu.
Ah, mas é que High Match, pra mim, eu comecei a assistir ela nos Estados Unidos. Eu tava lá, perdido, uma pessoa solitária. E aí comecei a assistir How I Met, um amigo meu que tem um blog no Chile, inclusive, de séries. Me indicou essa série.
A pessoa fica sozinha, se envolve com drogas, é uma...
E no último episódio foi justamente do Barney, foi centrado no Barney Simpson. Tava falando do pai dele, então foi bem dramático. Tem uma cena que ele fala com o pai dele e tal, que o pai dele vai visitar ele, eles estão tendo um jantar. E aí ele tá no modo defensivo, né? Tipo, falando várias coisas durante a mesa de jantar e tal. E aí o pai dele fala o nome do outro filho dele, que não é o Barney. E tem o nome dele, tipo, sei lá, Whatever Jr. E ele fica mó triste com isso, dá pra ver que ele ficou abalado. A cena é emotiva.
É, porque na verdade essa busca pelo pai do Barney é uma coisa que tá presente na, digamos assim, na mitologia de How I Met Your Mother, né? Que ele sempre tem isso, ele até acreditava que o pai dele era um negão e tal, e tem um outro episódio que tem um irmão dele, né? Então ele era bem bobalhão no sentido do pai mesmo, ele sempre teve essa vontade. Então eu vi muita gente falando mal desse episódio, que não foi bom.
Só pra lembrar pro pessoal, o pai do Barney é o John Lithgow. Do Rock for the Sun e Dexter, né?
Pra lembrar também,
a atuação dele é muito boa, hein?
Você não gostou?
Não gostei muito. Eu acho que nas outras séries ele atuava um pouquinho melhor. Eu tô achando ele meio apagado, sei lá. Eu acho que ele ia roubar mais a cena, entendeu?
Eu acho que pro pessoal que for assistir, gente, assista Desencanando do Ted. O Ted é o personagem mais inútil da série. Ninguém quer mais saber quem é a mãe dos filhos dele. Eu acho que isso todo mundo ficou foda-se pra isso. E os episódios que não estão... Aliás, a temporada como um todo não tá voltada pra isso, na grande maioria dos episódios. Foi só os 3 primeiros e aí Eles devem retomar o assunto agora no final da temporada, né?
Como então... sempre, né?
E tanto que ele começou o relacionamento com a Zoe, nos últimos dois episódios a Zoe nem apareceu.
Ah, meu Deus! Eu tô cagando pra isso também, né, Danilo?
É, não, mas é bem pra mim. Bom, mas uma cena que foi foda, deixa eu até falar aqui, o primeiro com... Eles fazem uma cenazinha, né, aí tem a apresentação, a vinheta, e depois começa o episódio de verdade. Aquela ceninha antes, o Barney abre a porta e fala, Deren, é muito foda, eu achei muito bem feita. Com carga emocional muito alta.
Nossa, então deixou de ser comédia já, né?
Então, mas é que assim...
É dramédia agora.
É meio dramédia, porque assim, ele pega uma linha, tipo, uma coisa emocional, e aí no fundo tem alguém fazendo uma piadinha, entendeu?
Agora, só uma pergunta, assim, o que aconteceu com a Robin? Porque, na boa, era o único personagem que eu me importei do único episódio que eu vi.
Cagaram ela. Ela virou uma menina, uma canadense burrinha que não. Só serve pra ser zoada.
Ela virou uma avulsa, pronto.
Ah, valeu, obrigada. Ainda bem que eu não vi a série. Beijos.
Eu vi muita gente falando que a Lily tava melhor que a Robin mesmo. Muita gente.
É, a Lily tá.
Bem pelo menos tem história.
Eu nem lembro dos personagens.
Pelo menos tem história dela com o Marshall, né? Aquele lance dela tentar ter filhos, aí veio a morte do pai do Marshall, teve um arco de 3 episódios que foi focado nisso.
Pelo menos que drama, foi... senhor. Série dramática.
Pois é.
Até que tá descaracterizando um pouco o How I Met, mas enfim, né, gente? Deixa isso pra lá. Moreira, sabe o que você pode fazer agora? Já fala de Third Rock, porque a gente quase nunca fala de Third Rock aqui, poucas vezes nós falamos. É até bom que o povo às vezes cede, e aí você já representa aí, já fala se tá bom, se tá ruim, se é pra se matar, se é pra pular de alegria.
A mulher vai falar que tá bom. Você viu o Moreira falar mal de Third Rock?
Mas
Moreira,
com a... Tá muito,
favorita do Moreira, eu sei.
Érica, eu gosto de você, nós nos respeitamos, temos uma amizade de longos anos, mas eu tô falando em abril. Third Rock, pra mim, é M de melhor série de comédia. Tá espetacular. Eles têm uma forma de zoar a televisão que é única.
Não, outra, tá muito boa, sim.
Nenhuma série tira sarro, porque agora a Tina Fey ligou foda-se mesmo, né? Vamos tirar sarro da NBC e vamos tirar sarro da televisão. Eles estão fazendo vários episódios onde eles deixam claro isso. Nós estamos aqui pra zoar a TV. A TV é um lixo e vamos provar pra vocês isso. Nós da NBC somos um lixo. Essa história de eles desligaram o logo da GEC pra colocar o logo da Cable Town. Mostraram todas as estratégias que os canais usam pra poder reter telespectador. O lance de fazer um episódio do tal do Queen of Jordan como um episódio de Third Rock. O episódio ao vivo. O lance do... Enfim, várias situações, vários argumentos que eles mostram o quanto que a TV americana é ruim, o quanto que a NBC tá decadente, e ainda assim todo mundo assina e libera isso pra população ver. Pra mim, Third Rock tá espetacular.
Ah, tá muito bom. Sim, o último episódio, você viu, que foi o do... Aquela história de cancelamento, do fim de uma série e tal.
Isso, o plano isso. B. Que a Liz Lemon descobriu.
O plano B, isso.
Só ela não tinha um plano B. Todo mundo que... TGS pode ser cancelado e só ela não tinha um plano B de carreira. Aí ela vai pedir emprego pro Nick Lachey.
Nossa senhora! Puta que pariu. Cara, toda vez que eles matam o Nick Lachey, qualquer coisa eu dou muita risada, porque ele é muito tosco, cara.
Mas na sala de espera, ela encontra o...
Aaron Sorkin. Aí o Aaron Sorkin vira e fala, não, você tem que entender por que eu tô aqui, né? O mundo da TV tá mudando e eu tenho que manter... Tem que manter o meu status de vida. E veja bem, eu sou o Aaron Sorkin de A Rede Social, The West Wing. Aí a Tina Fey fala, Studio 60? Ele fala, cala a boca, não vamos falar disso, não.
Isabela escolheu o comitê pra comentar, né, Isabela?
Ah, Isabela muda
as
mãos.
Pois
é. Olha o Rick, tem.
O Hugo Moreira tem um ódio por community, não é?
Eu não tenho ódio por community. Eu só não concordo com as pessoas que dizem que community é a melhor série de comédia da atualidade.
Eu vejo todas as comédias. Eu acho assim, só dá pra falar que uma série é a melhor da atualidade quando você assistir todas as que existem. É um pouco difícil. Mas dentre as que eu assisto, pra mim é uma das melhores.
Community.
Eu acho que o community melhorou bastante. Eu tenho que dar o braço a torcer. Eu tô assistindo community regularmente, mas não é melhor nem pra um cacete.
Eu gosto muito de community. O humor deles me pega com uma facilidade imensa. Pra mim, as referências deles sabem muito com o meu estilo, a minha personalidade, então eu acabo achando sempre muito bom. Mas enfim, Isabela, faça seu monólogo.
Monólogo? Acho que não, né? Mas eu vi community numa tacada só, assim. Eu comecei há pouco tempo. Eu vi a primeira temporada e a maior parte da segunda. E tô acompanhando mesmo, tem que uns 3 episódios que eu vi junto. Pô, o Community é muito bom, assim, eu gosto de todos os personagens, até o que o pessoal acha chato, a...
Nenhum chato.
Brita, por exemplo, nossa, eu adoro.
Aquela garotinha chata, hein?
Nossa, ele é com feminina, né? Nossa, Brita é aí.
Não, é assim, é o que eu digo. Elas não podem não ser brilhantes, mas elas não são insuportáveis como alguns personagens femininos de comédia acabam se tornando. E o último episódio de Community foi o do aniversário do Abed, que foi
pelo
Pulp Fiction.
Foi uma paródia de Pulp Fiction, que é um dos meus filmes favoritos, assim, ever. Adoro Pulp Fiction. Então eu já fiquei empolgadíssima, né, quando eu sabia
sobre que... apesar de que paródia foi bem mais ou menos, né?
Porque... Não foi paródia de Pulp Fiction.
Não,
vocês vão
foi paródia. Falar.
Foi de outro filme lá do...
Foi o Conversa.
My Dear Riff André, assim. Foi uma referência a esses dois, principalmente, né? É. Só que o do Pulp Fiction foi a coisa mais óbvia ali. Foi
visual, é diferente. A questão é que a referência a Pulp Fiction era visual, com aquelas roupas de couro, com os terninhos, com aquela gravata que é bem típica daquele filme lá do Tarantino e tal. As pessoas estavam vestidas, estavam fantasiadas de Pulp Fiction. Mas dizer que foi uma paródia, eu também discordo.
Não, foi, acho que foi mais do Meu Jantar com o André, que é um filme que eu não vi, então eu não posso falar muito bem. Mas
que é André, gente? É foca?
Eu não sei que é André.
É o que eu digo, se tem um filme que eu não vi é esse, eu não faço ideia nem se existe se é piada ou não.
Mas você me interessou de correr atrás? Pra mim, me interessou de correr atrás.
Não, me interessou.
E pra ser honesta, eu até pensei, vou ver se esse filme existe, mas depois eu esqueci. E agora talvez eu pegue pra checar. Os últimos episódios de Community têm sido bons, pelo menos eu tenho achado, assim, que eles vêm numa sequência bem, bem bacana. E a história vem se construindo de uma forma legal também. Eu acho que o elenco tá tão conectado ali que mesmo quando o roteiro não é o mais foda do mundo, você consegue dar risada de alguma coisa, tem alguma coisa que te agrada. E, enfim, pra mim é uma das melhores. Eu não consigo assistir um episódio e no final falar assim, cara, foi uma merda. Isso não acontece.
Ah, também não, não consigo.
Enfim, né, vocês veem que tem fãs de Community de Third Rock e tem mais tem mais comédia. Que o Moreira também hoje tá no clima e ele quer falar de Parks and Recreation.
Cara, não é tanto pra dar muito destaque ou pra jogar muito pra cima, mas eu acho que a Parks and Recreation é uma série que vem em franca evolução. Eles estão apresentando episódios muito bons, assim, dentro da proposta que eles estão colocando. Aliás, Camis, uma referenciazinha rápida. Eles colocaram, sabe o cara do Pendulum? Bom, você assiste American Idol, né?
Assisto às vezes, não sempre.
O tal do cara do Pendulum of the Ground fez uma participação em Parks and Recreation. Foi uma referência boa até. Eu acho que foi divertido.
Eu sempre pergunto a Moreira nos comentários aí pra mim, pra Erika, se deve começar a ver Parks. Eu honestamente não tenho muito o que dizer porque eu nunca vi Parks and Recreation, então já dá a dica pro pessoal se deve ou se não deve começar.
Ah, é simples, se você gosta de The Office, você deve pelo menos começar a tentar, porque ela segue na mesma linha.
Então essa era uma impressão que eu tinha. Eu não assisto também Parks, mas eu tinha justamente essa impressão, era tipo um The Office com outro cenário.
Só que assim como The Office, a primeira temporada é bem mais fraca do que as outras.
É uma mulher, é uma pessoa que trabalha, mas é um negócio de...
Num departamento, tipo, da prefeitura.
De parques e recreação. Começou
com a conta das pracinhas.
Começou com a chefe do departamento querendo construir um parque no lugar de um buraco. Ela até que ela consegue fazer isso ao longo das temporadas, só que depois aí tem outros focos, como as atividades festivas da cidade. Eles fizeram até um teleton onde eles chamaram um ex-jogador da NBA, só que aí um dos funcionários leva o jogador pra ir pra balada, ir pra bebedeira, e aí a chefe do departamento precisa ficar 20 horas consecutivas entretendo as pessoas porque ela não tinha atração nenhuma nesse teleton. Tem algumas coisas que são engraçadas e divertidas. Eu acho que das safras de séries de comédia, eu acho que é uma boa indicação pra quem curte esse estilo movimento.
série que eu particularmente gosto bastante, que eu até escolhi pra gente conversar aqui
Nossa,
hoje.
Nossa, você falou com uma voz, eu pensei que a gente ia falar de dar uma nota de morte. Vai, desculpa. Mudando de assunto.
Descobri que a morte de.
Então tá, Erika, eu vou falar assim. Então, mudando de assunto, vamos falar de uma série super sucinta que eu escolhi pra comentar.
Aí você tá muito suxa.
Senta lá, Tami.
Então, olha, a gente. Essa semana estrearam as temporadas, né, a terceira temporada, de Nurse Jack e United States of Cara. E lógico que eu assisti, porque eu gosto bastante, né, das duas, e acompanho desde que estrearam. Eu não gosto muito de comparar, porque elas são séries diferentes, mas em termos de season premiere, eu tenho que dizer que Nurse Jack matou a pau, esmagou geral, roteiro muito bom. Uma atuação sensacional, não só da Edie Falco, mas de todas as pessoas que estavam lá com ela em cena. Eu percebi uma evolução tão grande, mas tão grande na convivência dos atores ali, que eu achei sensacional o modo como eles cresceram atuando juntos. Eu não sei se alguém mais assistiu.
Eu assisti as duas. Apesar de ter gostado mais de United States, mas eu não discordo de você não, Camis. Até tava comentando com o pessoal do spin-off, você vê a maturidade das pessoas, o elenco cresceu, a proposta da história cresceu, e até o título do episódio inicial da temporada mostra isso, Game On, agora o jogo começou, né, porque a Jack tentando driblar a questão dela com o visto dela, tentando driblar a questão com o marido de tentar reestruturar um casamento que já tá quase falido, o negócio com a amante, o próprio pessoal do hospital descobrindo o que ela é de verdade. Então, eles tramaram um enredo muito bom pra sequência da temporada.
Eu achei que essa premiere, ela é uma demonstração do quanto a trama de Nurse Jack cresceu. E é uma trama que, aparentemente, ela é muito lenta. Porque, na verdade, ela é contada bem aos poucos mesmo. Então, você começa conhecendo quem ela é, a personalidade dela, a construção da história, dos personagens. Ela foi muito bem feita ao longo das duas primeiras temporadas. E assim, quando eu digo que ela, então não tô dizendo que é chato, tô dizendo que é uma coisa. Todo episódio você se surpreende com alguma coisa. É impossível você assistir um episódio de Nurse Jack e não se surpreender com alguma coisa. Eu diria que é mais ou menos como The Big C, até porque The Big C é cria de United States of Sara e de Nurse Jack nesse sentido, né? Que a Showtime descobriu a Dramédia, criou esse
filão.
Filão e tá explorando, e tá mais sucesso que todas as séries que eles fazem disso, tá muito certo. Então, que eles continuem mesmo. E eu senti, assim, realmente o que você falou. É que tudo o que a gente já viu tá convergindo pra essa temporada de agora. E que o que vem por aí é só bomba, uma atrás da outra. E, cara, eu tô muito afim mesmo de ver essa temporada. Falando agora de Night of the Star, foi um retorno também. E eu acho que trouxe também, no mesmo sentido de Nurse Jack, mostrou aí a convergência das outras temporadas, e é um passo além, né, dentro da série e tal. Mostrando agora, eu senti que vai ser uma temporada sobre como funciona esse lance das personalidades múltiplas dentro da cabeça da cara, que era uma coisa que a gente ainda não conhecia. A gente conhecia isso no exterior, mas como ela enxerga isso, como rola dentro dela, a gente ainda não tinha visto. Isso é um fator bem legal.
Ah, mas isso começou até um pouquinho já na temporada anterior, né?
Sim, eles deram um start, mas agora eles mostram ela interagindo com as personalidades dela.
De qualquer forma, assim, o episódio, assim, eu não achei ruim, mas achei um pouco, não sei, um pouco aquém. Mas eu, assim, eu não fiquei não empolgada. Eu acho que isso aí vai pode acelerar, né?
Não foi pra mim um episódio que, tipo, me deixou alucinada. Mas eu gostei, foi um bom retorno, porque é uma série boa, não tem muito o que estragar também ali. Porque a Toni Collette é muito boa, ela o elenco deles também é muito bom. Uma coisa que me irritou foi a Charmaine, cara. Que vontade de socar aquela mulher.
Aquela história dela guardar o bolo na geladeira, ficar cheio de doce com o cara lá que tá cuidando dela, né?
Filha da puta, eu queria pegar aquele bolo e esfregar na cara dela. Engraçada. O cara lá, meu, praticamente chupando o dedão dela, e ela, ai, não vou casar com você, né? É feio. Você não vai ficar bem na foto do casamento. Ah, acredite. Mas a comida que ele compra, você come, né, essa piranha? Fico louca. Também. Ah, não. Fiquei.
Não, ele ficou louco também. Chegou um momento que ele falou, você é uma mulher independente onde, né?
Não, você vê a porra. Mas o negócio, eu achei sensacional o negócio que ela abriu de fazer tiarinha.
Pois é. Como assim? Aquilo pra quê?
Não, fazer tiarinha bonita e aquelas mini coroinhas, porque toda mulher quer ser uma princesa, não é isso?
Quem compra aquilo, né?
Mas é isso que eu me pergunto. Você acabou nesse cabelo de Justin Bieber novo do filho lá da Tara, que eu esqueci o nome.
Ah, o...
Esse cabelo dele...
O Marshall. Sim, ele é um dos meus personagens favoritos. E, coitado, eu tenho tanta pena dele, porque ele só quer ter um namoradinho e ele não consegue...
Ah, mas ele tem um namoradinho. O problema é o tal do comprometimento, dar um passo além. Tanto que foi legal quando eles resolveram comprar uma câmera de vídeo e resolveram chamar a câmera de vídeo. Qual foi o nome mesmo, Camis?
Ai, não lembro, mas era um nome. Era bonitinho, era tipo Júnior, entendeu? Sei lá.
Aí um virou pro outro e falou: olha, você sabe bem o que significa que se passa, né? Eu sei, nosso primeiro patrimônio conjunto e tudo mais e tal. Mas vamos chamar a câmera de não sei o que lá.
Mulher, a gente não sabe, eu não lembro o nome, mas enfim. Agora, o que é sensacional mesmo é a Xoxana, Xoxana.
Xoxana, que nome, hein?
Eu não consigo. Toda vez que aparece ela, eu começo a rir e eu fico repetindo.
Imagina a cena.
É sensacional, cara. É muito bom esse nome, né? Mas enfim, também tenho boas expectativas. O que vocês estão esperando?
Mas o que vocês acham dessa história de quererem colocar ela na faculdade agora de novo?
Puta, mas isso vai dar merda, cara. Só pode dar merda.
Já vai a merda já vai começar no próximo episódio. A Xoxana resolver mostrar que sabe mais que o professor de psicologia.
Não pode dar merda. Mas vai ser bom, eu acho que vai ser legal. Eu tenho boas expectativas, com certeza.
Só complementando o que a Cami estava falando, eu também vejo essa temporada de United States como a temporada que vai mostrar o crescimento da Tara e o entendimento da família dela em relação ao problema dela. Pelo menos a minha primeira impressão é que eles estão aceitando muito melhor agora o fato das múltiplas personalidades fazerem parte da vida dela, e que esse não necessariamente é um problema, é uma questão de saber trabalhar com isso.
Uhum. Eu acho que a temporada passada começou com ela, com aquele negócio, ah não, agora ela não tá mais, tá mudando, né, o pessoal tá feliz da vida com isso, e o problemática começou quando ela voltou a ter as mudanças.
É, que é o lance...
já começou, né?
É, que é o lance na temporada anterior, ela queria se livrar disso e queria meio que não mais se associar a essas personalidades, quanto tem que ser o contrário. As personalidades fazem parte da vida dela e fazem parte do crescimento dela. E uma coisa que eu só me toquei depois, e eu não sei se vocês concordam, é que os personagens paralelos formam uma família paralela dela. De pai, mãe e filha que estão cuidando da própria Tara.
Eu senti isso, sim. E é engraçado que naquele momento que ela vai fazer o trabalho, ela pega, eu não sei se aquilo é uma faca, se é um abridor de cartas, eu não me recordo agora.
Abridor de cartas.
É, e o grande medo do marido dela é que ela tem suicídio novamente, porque a primeira vez que ela foi pra faculdade, ela quase se matou. Ela começa de novo com isso. E eu não tô lembrada agora, talvez eu esteja falando bobagem, mas me parece que as personalidades dela surgiram na época da faculdade. Então, talvez seja uma forma de defesa dela contra a depressão e essa vontade de se dar. E a gente começa a compreender isso agora nessa temporada, quando ela vai tentar se matar de novo e ela é impedida pelas personalidades.
Sim. Pelo que eu entendi, eu tô meio atrasado com o United States, mas é como se fosse fazer um recurso lá de roteiro, de usar um flashback, só que eles vão contar a história do flashback, ela fazendo ela reviver alguns momentos. Uhum. Eu entendi que eles iam tentar fazer mais ou menos isso.
Eu não sei exatamente no que vai dar, mas eu acho que é mais ou menos por aí, sim, viu?
Ou será que o excesso de drogas na faculdade fez ela ficar assim?
Ah, mas se fosse assim, ia ter muita gente que ia ter várias personalidades.
Apelar
tem
pra essa.
Tem pessoas, né? Que tem.
É? Tem.
Muitas.
Muitas.
Fica a dica.
Roteiristas de séries.
É, a gente sabe.
Shonda Rhimes.
A gente sabe que tem muita gente que é duas caras, agora múltiplas personalidades. Olha, falando em duas caras, três caras e múltiplas personalidades, que é um link muito fácil que eu tô fazendo aqui com Survivor, que foi a Isabela que escolheu também um reality seu. Puta, reality muito bom esse.
Ah. Só te falo uma coisa, eu consigo ler as pessoas muito facilmente. Se você, entendeu? Porque eu já fui do FBI, entendeu? Então, vocês ficam muito
I'm a former federal agent.
Você é da CIA, ele não era do FBI, ele era da CIA.
Nem ele sabe.
Ele já falou que era de tudo. É porque... A gente segue até da Division, da Nikki, ele já falou.
Não, e o mais legal é que eu reparei isso no, depois já de alguns episódios, que fica um ponto de interrogação no, na legenda dele, cara.
Desde o primeiro dia.
Mas eu não tinha reparado, eu vou reparar agora, mas sensacional.
Não, eu adoro quando eu... Toda vez que ele vai falar, que o Philip vai falar, aparece former federal agent e uma interrogação lá.
As vezes que falou isso, assim, é muito bom.
Salva de palmas pra CBS. Salva de palmas. Essa piadinha que eles fazem toda vez.
Quero que continue, porque ele é a pessoa mais sem noção do mundo, assim.
É, mas ele não fica muito não, Isabela. Eu não sei. Apesar de que agora a gente tá diante da merge, né? Então no próximo episódio...
Já vai ter.
Já vai, todo mundo já vai virar uma tribo só. E eu, inclusive, eu tava conversando isso com outras pessoas que assistem Survivor. Eu acho um pouco cedo, porque nós
temos... Não, eu também acho. É o que eu ia falar.
Porque nós temos ainda 12 pessoas no jogo. Porque nós temos 6 numa tribo, 5 na outra, e a pessoa que sobreviver agora do próximo Redemption Island volta pro jogo, formando 12.
Mas eu acho que fizeram assim, é de sacanagem mesmo, porque senão daria tempo, de, por exemplo, de tirar o Philip antes da Merge, no caso da...
Da Zapateira, eu não lembro agora o nome da tribo,
foda-se. Roxinha.
Roxo-amarelo, fala assim que pra todo mundo entende. Eu honestamente, eu espero que o... Eu não sei se eu quero que o Matt fique. Eu acho que eu quero que ele fique, que vai pegar fogo esse jogo. Porque, cara, eu imagino que o Matt, o Philip e aquela menina loirinha que também é a namorada, tipo, entre aspas, namoradinha do Matt, vão fazer um flip, né? Vão mudar de aliança. E aí o Boston Rob vai se fuder, cara.
Eu acho que o Boston Rob não vai se fuder, e eu acho que eles fizeram a merda justamente pra isso. Pelo seguinte, o Russell já rodou, então, tipo, tem um lado que tem um superstar e o outro não tem ninguém. Então, tipo, eles vão fazer a merda porque, tipo, perdeu totalmente a graça da brincadeira pra eles. Sim. E aí também eles acabam com a droga da Ilha da Redenção, que tá um saco também de
ficar voltando. Não, isso que eu ia falar, assim, esse esquema
de... E aí acaba logo com isso, entendeu?
Eu não sei o que vocês estão achando desse, porque é a primeira vez que tem esse Redemption Island, essa temporada, e pra mim, tem alguns elementos que isso aí traz, assim, que são bacanas pro reality, mas no geral, eu acho que, assim, a pessoa só sair no meio do episódio seguinte, enquanto tá acontecendo as outras coisas, meio que quebra o clima, assim, eu não tô gostando muito disso.
Eu acho que eles gastam tempo demais mostrando as provas no Redemption Island, é isso que eu acho, tempo demais. Não, Você pode olhar no relógio quando você vê no episódio. Dá 15 minutos e ainda tá na Redemption Island. E o que tá rolando na tribo? Desde que me interessa, quero que se foda quem tá na Redemption Island.
Não, e agora também tem sempre só uma prova, né? Da recompensa e da...
Empobreceu.
Só agora só pode ter uma prova.
Empobreceu. Sabe por que empobreceu o jogo? Toda hora você é a porra do quebra-cabeça. Caralho, não tem mais outra prova pra fazer não, cara. Muito chato isso, não tem mais porrada, não tem mais nada. Na Ilha da Redenção tinha que ser só porrada, nego se matando pra conseguir sobreviver, prova de resistência mesmo, não é Ilha da Redenção?
Tipo Olimpíadas do Faustão, cada um com um cotonete gigante na mão, os dois...
Tem que ter
a vinheta do Redemption Island.
Então a função do Redemption Island é justamente... você manter, fazer as pessoas brigarem. Só que qual é o problema? Eles estão querendo fazer um negócio justo. Eu entendo o que eles estão querendo fazer. O Matt está lá desde o primeiro dia na Redemption Island, segundo dia na Redemption Island. Ele é um cara fisicamente muito difícil de bater. Muito difícil, porque ele tem força física, ele é um cara inteligente, além de tudo. Ele não é um menino burro. E aí você pega, joga, sei lá, uma pessoa, uma mulher mais magrinha, ou uma pessoa que seja mais idosa numa prova física com ele, é completamente chance. Então, quer dizer, eu compreendo o porquê daquelas provas ali, mas eu acho que as provas da tribo, pelo menos, tinham que compensar. E não tá compensando. Coisa boa que é Fringe e eu não...
Peraí, vamos chamar os Will. Posso chamar os Will? nesse momento, os Will garante diversão aqui pra todos nós.
Agora, pra Redemption Island, quem vai sair vivo é o que eu quero saber.
Hã? Érica, nós estamos em Fringe, esquece isso.
Tá o Zoo aqui.
Ó, é o seguinte, ó, o Zui é o seguinte, o Zui e eu falando de Fringe, vocês já viram, quem ouviu o Código Maníaco já viu no que dá, então, é aquela coisa toda. Mas, semana, no último mês que a gente falou do episódio anterior, que passava no lado A, e até que o Zui ia gostar desse que passa no lado B, ou não, eu não tenho certeza, né? cara, eu continuo achando Fringe uma série muito boa, apesar de que... eu gostei desse episódio do lado B, achei bom, mas eu achei bom, ponto, não achei excelente, maravilhoso, não é o melhor da série, ao contrário do que muita gente diz aí, não é o melhor da série, pra mim o melhor da série continua sendo o White Tulip, não tem nada que bata aquele episódio, foi um bom episódio, foi um episódio bacana que mostrou a Bolívia tendo um filho do Peter, cara, sensacional, eu não imaginei que eles iam acelerar a gravidez, eu não esperava.
Pois é, também não, resolveram o negócio ali. Numa
eles
só.
Aceleraram, acho que não ficaram com cancelamento, cara.
Eu também acho que foi isso, foi só por recurso do roteiro.
Não, não foi, sabe por quê? Esse episódio já tinha sido gravado bem antes. Os episódios são gravados faz muito tempo.
Por isso mesmo, eles não sabiam se ia ser renovado.
Mas a temporada já estava prometida pra acabar com cliffhanger, cancelada ou renovada. Então, foi isso planejado. Eu acho que foi planejado, sim. Foi muito bem, foi bacana. Mas algumas coisas, sei lá.
Então, ainda não entrou na minha cabeça uma coisa ainda. Eu fiquei perdido. O lance lá da Bolívia com a Olivia entrando no corpo, no mesmo corpo, não ficou bem explicado pra mim esse lance. Do penúltimo, eu achei que ia explicar melhor no último. E aí eles mudaram o universo e não explicou, não fechou lá.
É assim, na verdade não tem Olivia e Bolívia no mesmo corpo, não. Quem estava ali no corpo da Olivia era o William Bell. E aí quando toca o sino, a Olivia, não é a Bolívia, a Olivia, ela meio que o espírito, a alma dela retorna, tipo, Peter, fudeu. Pulando roubou meu corpo. E ela automaticamente toca o sino de novo e ela volta. Não tem nada a ver com a Bolívia.
Tá, agora entendi.
Entendeu? Não tem nada a ver. A Bolívia tá do lado B. Aí lá no lado B, o alternativo é um filho da puta. É um grande filho da puta. Cara, ele é um cara que ele te engana muito, que num episódio ele dá uma de bonzinho. E ele realmente me emociona em alguns momentos. Que eu entendo o drama dele de ter perdido o filho e tal. Mas aí ele faz o seguinte, olha, essa menina aí que tá grávida do meu filho, ela tem essa eclâmpsia aí, que é, obviamente só existe em Fringe, esse tipo de doença, eclâmpsia viral. Cara, eu quero a criança, então vamos botar um fermento na barriga dela? Fora! Foda-se, se ela morrer não é problema meu. Ou pra mim essa foi a intenção dele, eu não sei se vocês sentiram.
Então, mais ou menos, por causa que essa doença aí ia fazer ela ter complicação na gravidez, não ia? E aí não teve a complicação por conta de ter acelerado e a gravidez foi mais rápida do que a doença.
Isso.
Então, entre aspas, ele ajudou ela.
Ah, ele ajudou, mas também é aquela coisa, se era pra ajudar, porque ele não chegou pra ela e falou assim, menina, tem um plano. Pra mim foi o seguinte, ele não sabia se ela ia viver ou não, ele tava pouco se importando, tipo, ele não se importa, essa é a minha opinião, ele não se importa. E aí ele falou, jogou essa. A gente fica. Pra mim o desejo dele é ficar com a criança pra ele. Como substituindo o filho que foi roubado.
Assim, eu achei esse episódio do sacal, assim. Não achei ele nada demais. E assim, a questão do alternativo, cara, ele só é evil. Não, sabe? Parece que o pessoal vai dar uma nuance pra ele sempre de que ele teve os motivos dele e tal, mas só que não adianta, ele acabou ficando o cara evil, sabe, pastelão, e ele nunca...
Tá ficando vilão mesmo.
E ele nunca vai deixar de ser, então eu não consigo mais ver ele assim como o cara que ele teve os motivos dele e ele fez o que precisava pra sobreviver. Não, ele sempre vai fazer o que ele acha que é certo pra ele e acabou, entendeu? A questão é quando é que o Walter vai acabar se tornando igual a ele, porque uma hora o Walter vai acabar tendo que fazer a mesma coisa. Ele queria mais que o Bolívia, ele tanto faz, que elas morram. Ele queria era criança e azeite, entendeu? Também a questão do Peter. Se pra trazer o Peter ele precisar matar todo o outro universo, dane-se, ele mata o outro universo.
Aliás, eu queria já juntar algumas referências desse episódio com... Eu não sei se vocês chegaram a ver um vídeo que foi divulgado essa semana, que se chama Os Segredos de Fringe. Que eu, inclusive, traduzi o vídeo, porque eu não queria que vocês ficassem sem entender. Então, eu legendei. Verdade. Eu legendei, tá lá no Série Maníacos, né? Eu vou colocar o post, o link aí pra vocês verem na postagem, se vocês quiserem. E é um vídeo onde os produtores da série deram uma entrevista falando das primeiras pessoas, o que elas significam, e falando um pouco das possibilidades de ter um terceiro universo. Você viu?
Eu vi o vídeo, só que assim, o meu inglês é muito bom, né? Eu não entendi muito bem, aquela parada do universo amarelo, né?
Isso, então, eu traduzi, você vai fazer agora com o exemplo. Eu achei que muita gente não ia conseguir entender, porque nem todo mundo fala inglês, obviamente, ninguém tem obrigação.
Eu não falo português, pô.
Ninguém tem obrigação.
Tá, mas só dá um resumo disso.
É basicamente isso, eles falam que quem são as primeiras pessoas, né, que eles falam que são pessoas que estavam aqui antes de existir...
Construíram a máquina lá.
É, as pessoas construíram...
The first people, né?
Exatamente. Eles dizem que as primeiras pessoas construíram a máquina, eles afirmam isso, e que são pessoas que estavam aqui antes da humanidade como nós conhecemos. Então, tipo, antes de egípcios, antes de maias e tal, e eles até usam essa referência das pirâmides pra falar, cara, é uma tecnologia que vai além do que a gente poderia achar que naquela época existiria. Então, fica essa teoria. Muita gente tem várias teorias de que talvez o Peter seja o último descendente das primeiras pessoas e por isso ele se encaixa na máquina, e que o Walter e o William Bell também são descendentes das primeiras pessoas, mas eles falam outras coisas, por exemplo, que no início era só um universo, que ele se dividiu em dois, como o exemplo da maçã, que é aquele símbolo, né? É, que tem os dois bebês e tal, ele fala que é como se fossem gêmeos. E eles no final, eles perguntam, uma pessoa pergunta, né, se tem a possibilidade de ter um terceiro universo. E eles dizem que, porra, seria muito legal. Dando aquela risadinha safada, tipo, vai ter um terceiro universo.
É, mas é uma teoria, aquela teoria de viagem no tempo, né? Cada vez que você viaja no tempo, que você faz uma alteração no rotina espaço-tempo, você cria.
Teoria das cordas.
Então pode ser uma coisa.
A cada decisão tomada, assim, vai fazendo um caminho diferente, aí teria muitos
caminhos diversos. É. Eu achei bem legal, porque eu acho que eles estão lidando com coisas bastante sólidas, com teorias científicas que são sólidas, e óbvio que eles criam uma fantasia pra rechear. Lógico, óbvio, é ficção científica, né, gente? Alô. É, mas eu acho que eles têm uma boa base, eles têm ideias bacanas. Nessa entrevista você percebe que eles têm... eles não estão perdidos, sabe? Eles estão bem planejados em do que eles pretendem fazer na série. Então isso me dá bastante confiança, assim.
É, eles podem até não mostrar, mas que existem outros planos, outras realidades, existem, isso é óbvio. Existe. Sempre vai existir, nunca existe só duas, sempre existem milhares.
Não, se existe mais de uma, não sei, eu acho estranho que sejam só duas. Teriam que ser.
Não existem assim. Várias. É que as outras não tem o problema da criança que foi raptada, entendeu?
O problema é entre essas duas, né? Nossa. Porque, gente, vamos combinar, né? A gente também querer que os caras criem uma série que fale de, sei lá, 20 universos ao mesmo tempo.
Pois é, tinha uma dessa que falava, lembra? Sliders.
Peraí, vamos dar um tempo, né? Vamos pisar no freio. Duas já tá bom. Três, talvez. Vamos pisar no freio. Então, mas eu quis citar isso aí pelo seguinte. Nesse último episódio do parto da Bolívia, do nascimento do bebê, teve muito uso da cor amarela, né, nas cenas, e o pessoal já tava tudo alucinado, falando, meu Deus, tanta cor amarela, vi um terceiro universo, e todo mundo acha que o terceiro universo é amarelo, se for roxo, todo mundo vai se decepcionar, entendeu?
É amarelo porque você é japonês?
Então eu não sei,
As cores primárias, gente, azul, vermelho e amarelo.
Então eu acho que é por isso. Apesar de, sabe, que tem gente que acha que um dos universos é verde, né, que o lado A é verde, eu digo, não é, gente, é azul. Não, a abertura é verde, eu digo, menina, você é daltônico, não é verde. Mas tudo bem, né, gente, cada um enxerga a cor que bem entender, né, porque, mano, se a pessoa quer ver verde, deixa verde, quem sou eu pra dizer que não. Esse vídeo, pra mim, ele é uma prova de que Fringe tá indo no trilho certo, assim, que eles têm bastante noção do que eles pretendem fazer, ao contrário de outras séries que diziam que sabiam de tudo desde o início.
Mas sabe o que é a minha preocupação? Esse lance das séries, né, séries em geral, não ter o certo número de temporadas. Por exemplo, não ter o número de temporadas fechado já. E isso, esse negócio de, coloca mais coisa porque vai ter mais duas temporadas, coloca menos porque pode não renovar. Esse negócio, essa sanfona, às vezes estraga a série, entendeu?
Então, dependendo de qual é o tipo de série, né? No caso, por exemplo, de Lost, é uma coisa que atrapalha. Você não tendo essa incerteza numa série, sei lá, como Community, não tem problema nenhum.
Ah, isso é verdade. Mas no caso do Fringe, eu acho que pode impactar.
Pode impactar, mas eu acho assim, cá entre nós. Eu, obviamente, não estive na reunião do pessoal da Fox com os produtores de Fringe. Mas, eu honestamente acho que não vai ter uma quinta temporada.
Óbvio que não vai ter.
Eu acho que a quarta temporada é a última e que eles chegaram pra eles nessa reunião e falaram assim, seguinte, olha, você tem mais uma temporada pra fechar a história.
Você não tem nada pra pôr no lugar.
Exatamente. E fazer direito, porque ano que vem a audiência tá baixa, a gente não vai mais comprar o show, honestamente.
Um argumento que corrobora com o que a Cami está falando é que a gente tem que lembrar que a própria Fox vai estrear uma caralhada de séries e séries dramáticas também na próxima temporada.
E vai ser a Sci-Fi, inclusive.
Então,
e agora não tem nada no lugar.
É que, infelizmente, se você parar pra pensar, hoje em dia, na TV, falando de TV americana, tá? Eu tô desconsiderando Doctor Who, não existe Sci-Fi na TV americana pra concorrer.
Não, é pouco.
Não existe.
Vai ter Torchwood.
Torchwood, mas é estreia, né? Eu tô falando que hoje em dia, rolando, não tem. Então,
não tem.
Eu acho que Sci-Fi, especialmente Sci-Fi, assim, é o tipo de série que tem que ter um planejamento e assim, começo, meio e fim. Sabe? Sim. Ó, vai ter 3, vai ter 4, vai ter 2 temporadas. Esse é o tempo que você tem pra contar a história. É isso, acabou. Então, pra mim, eu honestamente, se o fim acabar na 4ª temporada, e é o que eu acho que vai acontecer, eu vou ficar super feliz, porque se fechar na qualidade que tá hoje, pra mim, o Fringe se consagra como um dos melhores sci-fis aí dos últimos tempos, e pra mim tá bom.
Eu fico feliz. Porque Fringe é uma série que você pode ver, por esses ameaços de encerramento, de não continuar, ela se tornou uma série que é muito assim, papum, não tem enrolação. Aqui vai aqui, aqui vai aqui, aqui vai aqui, aqui já decidiu. Aqui vai aqui, já decidiu, aqui vai... Não tem muito episódio filha.
Não tem filha nenhum, inclusive.
Tem alguns, mas tipo, não é uma coisa que você sinta assim, meu Deus, que filha. É um filha assim, meio episódio e no final tem alguma coisa interessante. Então, é numa pegada tão forte, tão firme, que 5 temporadas, 6 disso não aguenta.
Mesmo porque tem outro detalhe, vocês vão concordar comigo. O gênero sci-fi é um gênero de filão, um gênero restrito. É difícil de uma série sci-fi cair no gosto popular. Uhum. Então, eles precisam ser ágeis mesmo, e eles precisam ser fechados na construção da história. Acho que esse mérito o Fringe tem muito bem. Eles estão fazendo isso muito bem, porque sabem que, entre aspas, correm contra o tempo.
Exatamente. Não, concordo. É isso aí. E, enfim, né? Ano que vem a gente vê como é que termina a Fringe, eu acho.
Deixa eu dar um recado aqui pro meu amigo de spin-off, André Zuil. Aí, Zuil, bem-vindo ao meu mundo, hein?
Tadinho, Zuil, foi tão caro. Foi que ele foi arrumar.
Tadinho nada. Eu quero que os fãs de Fringe caiam na cabeça de André Zuil. Podem seguir o cara pra trollar ele. @Zuil. E eu quero a hashtag Zuil, você não está entendendo Fringe.
Nossa, pessoal, olha, gente, depois eu fiquei até com remorso, que eu falei tanto do Zuil, mas tanto no Pod Maníacos, e eu falei tanto, Zuil, você não tá entendendo Fringe, que isso virou tipo uma piada lá dentro do site, e agora toda vez que a gente comenta algum seriado e tal, vem assim, fulano, você não tá entendendo Grey's Anatomy. Eu falo, gente, olha, nós criamos monstros, né, e coitado do Zuil, recebeu comentário lá até de Jesus de Nazaré, eu juro, quando eu vi, eu mandei pro Moreira e mandei pro Zuil. E o Jesus falava assim, Zuil, vou pegar arpões e tochas e vou te perseguir.
Meu Deus, que medo.
Eu digo, Jesus saiu da cruz pra matar o Zuil. Tá foda, mas olha, a gente também se despede do ECCast, né? Porque tudo tem que acabar, né, gente? Assim como o especial de Grey's Anatomy acabou, graças a Deus.
Só House que não acaba nunca.
House de acabar.
House não acaba nunca também. A gente tem que encerrar, então agradeço a presença da Isabela. A Isabela que implorou pra participar.
Pois é, eu fiquei gritando, batendo na porta da ECCast, como é que é isso? Ninguém mais me chama, ninguém me ama, ninguém me quer, aí a Camis me deu essa oportunidade.
E a Isabela tá se preocupando. Agora eu vou ver se tem espaço na minha frente.
Isabela tá muito arroz de festa, meu Deus do céu.
Ai, mas valeu aí pelo convite. Pelo convite, né?
Pela participação não, né, Isabela?
Não, participação não. Não, foi ótimo, valeu, gente.
Vai fazer jabá, Isabela?
Ah, sim, daquele podcast que... eu acho que tenho ainda, mas sim, né? Aguardem, em algum momento ele volta, que é o Pode Comer, lá no comercamão.com.br.
É verdade. E tem o de Dexter, né, que volta quando...
Estamos falando de Stan aqui, então. É, quando... Na verdade, a gente tá pra gravar pelo menos um podcast que vai sair agora na... antes da temporada, mas com certeza volta aí com a... acompanhar o Dexter na... quando a temporada voltar. O Dark Passengers Podcast, sei lá, com o Pablo e o Esquilo.
Pois é, então vocês vão lá. Mesmo que você não esteja... não queira esperar a temporada, vai lá ouvir. Se você tá vendo... Que temporada foi a última que vocês fizeram podcast?
Foi a quinta.
Então, tem podcast da quinta temporada. Vão lá ouvir se você tá assistindo agora. Não perca... Enfim. Inclusive, eu participei disso. Porque, claro, né? Um podcast que eu não participei. Cadê?
Dá pra nascer.
Dá pra nascer, né? Olha, agradeço também ao Danilo, que é a primeira vez que ele participa aqui, mas eu descobri que ele gosta de muitas séries, inclusive Hellcat, né, Danilo?
Eu gosto de mulheres de cheerleader.
É, eu também, mas eu posso pôr no mudo, sabe?
Ele gosta de série cheerleader, quer dizer, Hellcats e Heroes, só.
E Make It or Break It, não esqueça dessa. Não, essa é ginasta.
Não, não é.
Desculpa, Moreira, eu vou te corrigir, são ginastas. Você não ofenda os fãs de Make It or Break It.
Moreira, você não está entendendo Make It or Break It.
Boa, Júlia. Ó, tenho que agradecer, muito obrigado por me convidar, por permitir a minha presença aqui.
A gente traz as pessoas pra saber que eu fico ouvindo monólogos sobre Grey's Anatomy na meia hora.
Eu gosto de Grey's Anatomy agora.
Mas, Danilo, você não tem podcast? Você tá só...
Ah, eu tenho sim. Tenho. Pra quem quiser ouvir o nosso podcast...
Ah, que tá... pessoa que tá tirando do bolso, igual assim, né? Não, agora faz o seu jabá dos seus shows aí, o pessoal tira... É, tira do bolso aquele papel com a data do show.
Posso agradecer aos meus patrocinadores aí? Pergaminho.
Então, eu tenho um papelzinho aqui com uma listinha. Posso falar?
Claro, pode falar. Fica à vontade. Depois eu corto. Vai lá.
É, então tem o portal Hot Money aí. Lá a gente tem um podcast que é intermitente. Ele pode surgir quando você menos espera. Que aí fala sobre economia e dinheiro. E tem o Aftermath, que é semanal.
Como é o nome do último, desculpa?
O último é Aftermarket. Que é semanal. Isso, ele fala sobre as notícias de economia, finanças da semana.
Ou seja, se a bolsa caiu, o dólar subiu, vai aparecer um podcast extra falando, meu, fudeu geral.
Corram para as montanhas.
Olha, na verdade, se a bolsa caiu, se a bolsa subiu, cara, é tipo, é normal, esse é dia a dia. Então, nem precisa correr para as montanhas. A sacada é, tipo, dos dois jeitos você tem como ganhar dinheiro, então...
É, mas vocês tratam com humor, né, o assunto da economia e tal, né, o Daniel? Eu já ouvi uma edição de vocês.
Ah, é legal, finalmente, eu descobri quem é a única pessoa que ouve.
Revelações.
Tem um blog aí também, quem quiser dar uma olhadinha, vai ter um podcast no futuro, mas eu tô desenhando ainda com um pessoal aí, que é o Divisão por Zero.
Ah, é de matemática?
A gente não pode, a gente tem baixa autoestima matemática.
É, eu tenho baixa autoestima matemática, eu sou...
Não, tem nada a ver com matemática.
É, e por último, porém não menos importante, Eduardo Moreira, né, que sempre vem aqui despejar muito ódio.
Não é ódio, Camis Barbieri, é apenas um pouco de sinceridade inflamada. Esse é o nome que a gente usa agora pra... Mas eu agradeço o convite, é sempre bom estar aqui dando umas risadas e falando de séries. Para quem quiser acompanhar os principais lançamentos de tecnologia no Brasil e no mundo, é só acessar o targethd.net. Para quem quiser ficar sabendo do mundo das séries, uma outra ótica também bem humorada sobre as séries americanas, é só acessar o spinoff.com.br. Quem quiser me seguir no Twitter, é só acessar o @oeduardomoreira, tudo junto.
Olha, você sabe que a pessoa é podcaster profissional quando ela dá o texto que nem o Moreira dá.
É, então, eu acho que tem uma vinheta pronta, ele só joga o play. É. É exatamente igual.
Não conta o segredo, Danilo, não conte o segredo.
Textinho ali, né?
Moreira é treinadíssimo. Mas olha, eu agradeço também a presença da Erika, que assistiu o episódio de Grey's Anatomy. Obrigada, viu, Erika?
A Shonda que tinha que me agradecer de joelhos por eu ter visto aquilo ao vivo.
Enfim, mas a Erika... Bem. O Jabá da Erika é o de sempre, lá no Pod Pipoca. Em breve vai ter uma edição sobre Curso de Verão, né? Um filme ótimo.
Puta, me chama, velho. Eu adoro esse filme.
Vai ser muito bom.
Mais um. Vai bombar o episódio.
Vou providenciar esse filme pra ver.
Ó, é sensacional.
Esse é o melhor filme dos anos 80. Curtindo a Vida Doidado,
ganha por muito pouco.
Muito pouco. É muito bom esse filme mesmo, é muito legal. Então já fica feito o jabá da Érica e eu aviso a vocês que agora que esse podcast está acabando, tem uma surpresa, né, Érica?
É, tem um Easter Egg de Kinder Ovo no final.
No final. A gente não vai dizer o que é, porque a gente quer que vocês fiquem até o final. Então, é assim. Pera...
Quem disse que tem alguém ainda?
Eu acho que... Eu fico me perguntando se alguém, além de nós aqui que estamos gravando, tá ouvindo essa merda. Acho
Vamos
que não.
ter esperança que sim, né? Vamos ter esperança.
É, eu também tenho esperança.
Olha, pra terminar, só vou fazer um pequeno jabá de um podcast que todos nós aqui participamos, que é o Bigcast Brasil. Escute só a season finale, não precisa escutar
o... Nossa, mesmo. Ouçam a season finale. Eu já falei, ninguém ouviu, só eu ouvi aquela bosta. Mas olha só, gente, vão lá, bota o link aí, Camis. Fala assim, bota apontando, entendeu? Bota errado, bota o link do BCB e aí obriga as pessoas a ouvirem o início, entendeu?
Verdade.
É o jeito. Mas alguém tem que ouvir o último episódio, pelo menos. Ouça.
Não, mas você não ouviu nada. Ouve lá o último.
Olha, Érica, eu vou te dizer.
Eu recomendo.
Eu descobri que teve duas pessoas que ouviram porque duas pessoas comentaram.
Então... uma delas foi o cara de Varginha, aposto.
Não foi, não, Moreira. Foram outras. Não foi. Seu fã não comentou.
Piroga?
Não. uma das pessoas que comentou fui eu com outro nome e a outra pessoa comentou. Foi a minha mãe com outro nome. Tô brincando.
Foi a Dona Barbieri.
Foi a Dona Barbieri. Mas enfim, escutem lá, porque a gente fez um episódio estilo Dead Set. E, cara, você precisa ver todas essas pessoas aqui, mais o Michel, a Arca, mais o Caio Fogueto, mais o Pablo de Assis, todo mundo fazendo de conta que virou zumbi.
Mais a Tamanca.
É,
a Tamanca do Caio, que foi um personagem muito importante, mais do que a Baseball.
Pablo de Assis vestido de galinha.
Gente, olha, só por isso que a gente tá. Você já imagina, teve gente que virou espírito, gente que se suicidou. Foi sensacional. E a pessoa falou assim, pum, morri. Era um negócio desse. Então vocês vão lá e escutem. E até a próxima. A gente vai indo embora porque. Por quê mesmo? Que acabou, né?
Eu fui, né?
Acabou, né?
Com fome.
He walks, you say, sit down, it's just a talk.
He will smile politely back at you.
He stares politely right on through.
Some sort of window to your right, as he goes left and you stay right.
Between the lines of fear and blame, you begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness. I when I stayed up in you all night.
And I know how to say the line.
After
all, you do know best.
Try to sleep as his defense, with a great sin innocence.
Lay down the list of what is wrong.
The things you do mean not alone. Pray to God he hears you.
And pray to God he hears you.
When did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness. Say how when I stayed up with you all night. And I know how to save a life.
As he begins to raise his voice.
Your lower yard, you grant him one last choice. Drive until you lose the road, or break with one to follow.
He will do one of two things. He will admit to everything,
or he'll say it is not the same, or you begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend. I went alone in the bitter night. I would have stayed up with you all night had I known how to save my life. Where did I go wrong?
Lost a friend somewhere along in the bitterness, and I would have stayed up with you all night had I known how to save my life.
Did you all night? Well, I know
how to save a life.
Where did I go